Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Stefane Amaral.
E eu sou Yasmine Evaristo.
E antes da gente começar, a gente quer agradecer as nossas dindins queridas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos dindinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó.
E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção. Recentemente, a gente fechou uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. E a gente recebe R$50 a mais para 5 amadrinhamentos. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse o orelo.cc/feitoporelas ou o próprio aplicativo da Orelo. E aí, uma outra forma de ajudar a gente é escutar o nosso podcast pela Orelo e recomendar para todo mundo que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo. Então, gente, o episódio de hoje é sobre o filme brasileiro Medusa, da diretora Anita Rocha da Silveira, que está em cartaz nos cinemas nesse momento que a gente está gravando e nesse momento que o episódio vai chegar até vocês, tá? É um filme de horror sobre uma gangue de jovens mulheres religiosas que tentam controlar tudo o que acontece à sua volta, incluindo outras mulheres. A história é protagonizada pela personagem Mariana, que é interpretada pela Mari Oliveira, que passa por algumas transformações à medida que ela começa a questionar os valores que vive e que prega. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? E no elenco temos também a Lara Tremoro, eu acho que eu falei certo o nome da moça, Carol Romano, Bruna Linsmeyer e o Thiago Fragoso. Então, assim, só pra iniciar e situar todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, não é a primeira vez que a Anita dirige um filme de terror, tá, gente? O longa anterior dela, que é o Mate-me Por Favor, de 2015, é também um filme de gênero. E nesse filme, no Mate-me Por Favor, ela conta a história de alguns assassinatos misteriosos que acontecem ali na região da Tijuca e que provocam um fascínio de alguns jovens, especificamente na protagonista desse filme, que é a Bia, que começa a passar por uns processos de curiosidade com relação à vida e à morte. E aí, aproveitando o que a gente tá falando e pensando no Mate-me Por Favor, algumas ideias que estão presentes nele vão retornar no Medusa, como a sexualidade e o conservadorismo. Então, assim, de volta ao Medusa, o filme vai contar a história da Mari, que faz parte de um grupo de cantoras da igreja, que são as Preciosas do Altar, que além de ser uma banda de louvores, é também um exemplo de beleza, de moda e de comportamento. E tudo isso está sendo envolto ali por uma estética muito jovem, cheio de neons, uma coisa assim digna de videoclipes de diva pop. Além disso, no filme Medusa, a Anita explora bem o uso das redes sociais, canais de vídeo, como forma de diálogo entre o grupo musical e o público que a segue. Algo que a gente vê crescendo muito nas últimas décadas na realidade, né? Afinal, esse espaço que antes era considerado mundano, hoje em dia é um meio de evangelização, principalmente evangelização da juventude. E aí eu queria perguntar pra Estê, o que você achou desse diálogo que a Anita faz com a ocupação desse espaço das redes sociais pelas igrejas neopentecostais?
Em nome do Senhor, irmã, aleluia, né, Jesus, estamos aqui, começando nosso culto de hoje. Mas olha só, eu não tinha pensado nisso, né, até você trazer essa questão, porque é uma coisa tão imbricada na sociedade, assim, essas coisas, que acho que a gente meio que naturaliza, né, isso de rede social, Instagram e tal. Natural que um filme com jovens, né, fosse ter essa perspectiva, né, esse tipo de mídia e esse público sendo atingido, né. Nem é mais uma coisa geracional, né, a gente tem as tias do Zap aí, né, de hoje, abalando, né, fake news e o caralho. E então é difícil a gente se associar. Não só no cinema, mas em qualquer mídia, assim, vai passar por isso, né? Pela rede social, pelo TikTok, né? Não que seja uma coisa tão recente, né? Eu lembro que há pouco mais de 10 anos, talvez uns 13 anos, eu tinha algum contato com a Folha Universal, porque eu moro aqui perto de uma igreja universal e eu precisava de jornal pro xixi do meu cachorro. Agora eu sou uma pessoa cheia de gatos, mas eu tinha cachorro. Então eles entregavam a folha e eu acabava lendo alguma coisa, né, ali. E era um calhamaço, né, um jornal grossão, assim. Tinha aqueles casais ungidos pelo Senhor, né, tinha muita propaganda mesmo. E eu acho que aquilo era efetivo, de certa forma, né, de certa forma. Hoje eles nem entregam mais, talvez desistiram de evangelizar, de salvar almas por esse meio impresso, né, mídia física. Agora tá no celular mesmo. São as cristãs do TikTok. E eu ouvi boatos que são muitas. E um PS aqui que eu adoro o Mate-me Por Favor. Eu amo muito esse filme.
Nossa, com certeza o que você falou do volume do jornal, eu já tenho 10 anos que eu moro nessa casa onde eu moro atualmente. E eu tenho um vizinho logo aqui em frente, que ele passou de uma célula universal, então ele sempre colocava na caixa de correio. Já tem bastante tempo que ele não coloca na caixa de correio. Uhum. Não sei se minha mãe pediu pra ele não colocar mais, enfim, mas... Até porque a gente usava o jornal pra N e outras coisas. E realmente, eu consegui acompanhar o processo de ver esse jornal diminuindo de tamanho de uma forma assustadora, né? E passou por esse processo mesmo, a mídia impressa, televisão e agora TikTok. E sim, amiga, TikTok é terra de ninguém. Quem tem TikTok, entre neste negócio à noite pra você ver. Você consegue ver live de música, pregação, tiragem de tarô, ritual de umbanda. Assim, é uma mistureba, é uma loucura.
Irmã, eu nem entro nisso aí não, isso não é de Deus. Não, não tem TikTok não, tá louco? Não.
Tem muita gente pregando TikTok, é uma coisa assustadora.
Não dou conta não, mas tô ligada que tá em todo lugar. No Instagram, que eu acompanho bastante, né? Tem muitos desses influencers mesmo, que a gente vai olhar e tem essa pegada de ser cristã e tal. E influenciar muito por isso, né?
E elas têm super a cara dessas meninas do filme, né? Muito a cara.
Talvez mais sexualizadas, né? Talvez a gente olhe pra um influencer assim, nem pense, e vai ler a descrição, tá lá com Cristo, enfim.
Sim.
É uma coisa grande.
Tem essas coisas inesperadas, né? Porque normalmente você espera uma aparência bem específica, e é completamente diferente do que a gente pensa. Até dessa visão estereotipada que a gente tem realmente da cristã, que tem um cabelão, usa roupa, né, muito fechada, sem maquiagem.
Sim. Uma galera que vai na academia, que faz as aulas coletivas lá de fit dance e tal, é uma galera cristã também.
Uhum.
Tipo, não é, sabe, não, nem sempre estão nesse cristão raiz que a gente vê no filme aqui, né, assim, de músicas gospel e tal.
Uhum.
É uma coisa que tá em 90% desse nosso país laico, né, em todos os setores. Enfim, voltando para Medusa.
Bom, voltando para Medusa, é importante a gente fazer um paralelo que é com o mito da Medusa, né? Vou dar uma pincelada aqui em umas coisinhas, e aí eu vou pedir pra Esther falar um pouco, porque ela estudou de monstruosidades femininas, né? Bem mais do que eu. A Medusa era uma mulher que foi escolhida pela deusa Pallas Athena pra ser sacerdotisa do seu templo. E ela era considerada a mais bela de todas as sacerdotisas. Mas, por ter essa função, ela não podia se envolver amorosamente, né? Porque ela tinha que preservar seu corpo e sua mente enquanto ela cuidava do solo sagrado de Atena. Só que ela chamou a atenção do deus Poseidon. E ele fez o quê? Como todo bom homem da mitologia grega, ele foi lá e violentou ela. Porque é isso que eles fazem dentro do templo. Aí, a Atena fez o quê? Porque ela ficou pistolíssima com essa profanação do solo sagrado dela. Ela pune a vítima, a Medusa. Nada de novo, né, gente? Transformando essa moça numa criatura chamada Górgona, que é uma criatura feia, vil, asquerosa e super malvadona. E aí a gente só vai, né, lembrar daquela história que a gente normalmente conhece o pós, que é da Medusa, aquela criatura estranha com cabelo cheio de serpentes que ataca todo mundo que tenta entrar no templo.
É perfeita essa associação, né? E no filme a gente vai vendo você. É sutil, né? Eu acredito que, apesar do nome, né? Mais um nome com M, né? Medusa, né? Mari, Michele, com caixa alta aqui, não por acaso, né? E aí tava assistindo com o Pedro André, ele até lembrou de Maria, né? De Jesus. Então, será que realmente essas leituras cristãs aí, bem questionáveis, né? Os nomes com M, né? As ideias da menina lá, são as meretrizes, sim, enfim, né? E tá explicado, tá perfeita essa explicação sua, não preciso dizer nada a respeito mais. E na real eu estudei mais vampiro, né, na minha dissertação, e um bocado da Lilith. Eu sou mais especialista na Lilith, que, claro, como você disse também, foi violentada por Adão, né? Ela foi a primeira mulher criada, né, assim, mas ela não foi criada a partir da costela, né? Ela foi criada do vazio. Outro dia eu ouvi isso, achei interessante. Tipo, uma criação de Deus, assim, do zero. Conceber o protótipo de mulher é Lilith. Ela nem tá na Bíblia, né? Então ela... Porque ela não aceitou ser submissa a Adão. Então ela é demônio.
Exatamente.
Né? Um contraponto aqui. É, quem não aceita a violência, né, masculina é demônia. Então... E essas alusões no filme são muito massas, assim. Tipo, a máscara verde que a Mari passa, né, no rosto. Tem o momento do corretivo verde, né? Os rebocos, né, que a gente passa de make. E algumas ilustrações de cobrinhas naqueles cartazes. Então é muito legal essas alusões que o filme faz à Medusa, né?
É, e é muito legal esses cartazes. Falou dos cartazes, eu adoro que os cartazes vão aparecendo em vários momentos que ela meio que se encontra perdida, ou então que ela é confrontada e precisa de parar pra pensar em alguma ação. E é um movimento interessante, né? Porque normalmente ela vai parar pra pensar em alguma ação dentro daquela zona de conforto que ela vive, daquela zona moral e ética. Só que os cartazes sempre estão confrontando ela e obrigam ela a sair daquele espaço. Ela precisa sempre de parar e pensar
em... E é um questionamento pela imagem, né?
Exatamente, exatamente. Ela é muito confrontada.
Sim, perfeito.
E aí a gente tá falando de imagem, tá falando também de violência. Pensando nisso, tem um encontro das garotas da igreja, num dado momento do filme ali, bem no início, em que elas se encontram pra conversar, inclusive porque tem uma mocinha nova que chega e é meio que amadrinhada ali pela, né, pela Mari, pelas meninas, e eles estão falando de... Falando não, estão fazendo esse processo de converter a moça, de fazer ela entender como que uma mulher direita deve viver na cidade. E eles contam a história da Melissa, que é uma artista que morava nessa cidade. E alguns anos antes, foi atacada e teve o rosto deformado por ácido por uma fiel que a considerava uma devassa. Uma pessoa que afrontava contra a moral. E aí, esse crime cometido contra o corpo da Melissa é o ponto de partida para dois fatos que vão mover o filme. A criação desse grupo de jovens mascaradas. Então é um grupo de jovens mascaradas que perseguem mulheres que andam sozinha pela noite, porque afinal, uma mulher boa e honesta não anda sozinha de noite. Aliás, uma mulher boa e honesta não anda de noite, muito menos sozinha, né?
Uhum.
E aí elas têm essa movimentação com o fim de resgatar essas almas, né? E junto disso surge essa curiosidade por essa busca dessa figura, dessa Melissa, que foi atacada e teve a face deformada. E é isso, junto de um outro caso que acontece num desses ataques desse grupo de meninas, que a moça que ela tá perseguindo consegue se livrar do grupo e ataca ela e corta o rosto dela, que a Mari vai parar num hospital psiquiátrico, porque até então ela trabalhava com estética, numa clínica de estética, e como ela fica com o rosto deformado, ela não pode mais trabalhar naquele lugar, porque ela está com a face dela maculada, né? Cara, é genial isso, né?
É.
E aí, nesse momento, ela vai pra esse hospital psiquiátrico e entra nessa empreitada de descobrir o que aconteceu com a Melissa. E falando dessas máscaras que esse grupo de mulher usa, eu fiquei pensando no quanto é curioso que essa máscara é idêntica à que a protagonista do filme Os Olhos Sem Rosto, do Jorge Franju, usa, né? Só que no caso da personagem dos Olhos Sem Rosto, ela sofreu um acidente automobilístico e tem a face deformada por conta desse acidente. Mas também entra essa questão da beleza, dessa reafirmação, porque o pai dela é um cirurgião que fica o tempo inteiro ali tentando encontrar vítimas para poder reconstruir o rosto dessa filha adorada que tem que voltar a ser uma pessoa belíssima.
Eu amei a personagem da Melissa, assim. O fato dela não ter nenhuma fala no filme, né? Tipo, ela é sempre imagética também.
Uhum.
É sempre a performance dela que abre o filme, né? E ela é uma espécie de genie, assim, pra mim. Tipo, joga pedra no genie e tal, né? Da música do Chico Buarque. As falas dela não têm voz. Ela é o que constrói sobre ela, né? Tipo, a artista devassa e tal. E isso foi o que eu mais gostei no filme, assim, essa busca por ela e esse mistério, né? Da Melissa, o que aconteceu e tudo. E é uma história muito bizarra, embora a gente veja muitas notícias, né, de mulheres queimadas por N motivos. É algo... Não sei se é comum, mas eu me lembro de ver várias notícias de mulheres queimadas. Capaz que esteja realmente ligada a essa cultura, né? Esse sofrimento, essa coisa evangelizante, né? Do purificador, né? Que tem muito bem trabalhado no filme. Esse fogo sagrado, né? Aquelas bonecas queimando ali, né? Os objetos profanos, né? De uma outra vida, né? Que ela quer renascer em Cristo, né? Arder no mármore do inferno.
E é verdade, você tá falando isso. Eu tô vendo que eu falei ali antes que ela foi queimada por ácido. Não é ácido, não, né? Eles jogam gasolina. É isso, a moça joga gasolina e até...
É verdade.
É, porque no diálogo as meninas falam disso. A mocinha assustada fala assim, nossa, mas como assim? Como que ela ficou, né? Uhum. A garota que ainda não tinha sido cooptada por esse grupo. E as meninas falam assim, não, mas não é um fogo do mal.
Uhum.
É um fogo de purificação.
É sagrado, né?
É sagrado, né? Uhum. Nossa, muito bem lembrado. Obrigada, Esteve.
É o vigiar e orai, né? Que é bem vigiar e punir do Foucault, né? Que elas fazem ali, tipo... E queima, né? Queima que é profano, né? Vamos limpar, vamos purificar essa alma aqui. Isso me impressionou demais, essa coisa da Melissa ter sido queimada assim, e o que aconteceu com ela. E tem isso, essa coisa onírica, tem essa vibe onírica no filme, né? A gente fica, será que ela viu mesmo? Será que foi um sonho, meio pesadelo ali? E aí acabou que eu sabia que eu ia ter algum sonho, mas o meu foi mais boçal, assim, né? Eu falava pra Bruna Lindsmeyer, maravilhosa. Só isso. Meu sonho.
Ai, eu adorei, gente. Bruna, por favor, ouve a gente aqui que a Esteta tá te chamando de maravilhosa em sonhos.
Vou mandar o podcast pra ela, que ela...
Por favor, vamos fazer isso. Vamos todos mandar o podcast pra Bruna ouvir.
Até um dia eu escutar.
E Sim, eu concordo muito contigo, que eu adoro essas figuras fantasmagóricas que ela vira, porque até esse momento que a Mari sonha com a personagem dela, tá tudo muito ali na esfera do disse-me-disse, né?
Uhum.
É uma história que é contada, é reproduzida, é essa obsessão de amigas entre a Mari e a Shelly. Elas têm esse diálogo, elas têm essa coisa assim que elas colocaram como um norte, que elas têm que descobrir se essa mulher tá viva mesmo. E principalmente porque elas querem descobrir se essa mulher aceitou, eu aceitou o Jesus dela, aceitou o cristianismo delas, aceitou que ela precisa ser pura, né? Porque elas querem, na verdade, tirar essa prova. E é muito interessante que no início do filme eu fiquei pensando muito assim, gente, elas vão encontrar a Melissa, elas vão fazer o quê se a Melissa não tiver se convertido? Elas vão atacar a Melissa de novo, sabe? Elas vão deformar ela mais uma vez, elas vão espancar ela que nem elas espancam a mulher na primeira cena do filme.
É, assim, relacionado àquilo que você me perguntou no início, né? Pensando bem, tem uma coisa muito sádica na Michelle, né?
Sim.
Tipo, ela quer o exposed, assim, tipo, ela quer, né, nossa, estou maquiando a minha amiga aqui, porque ela tá horrível com essa...
cicatriz no rosto.
É, e ela quer o que ela mais quer, que a Mari descubra a Melissa, é pra postar a foto, né, tipo,
é.
A foto vai dar muito like, igual elas fizeram com aquelas meninas lá que elas filmaram, falando, né, ah, eu sim, eu sou impura, eu sou agora...
Isso, eu renuncio a essa vida.
Uhum. Então acho que o objetivo aqui é ver, nossa, olha como ela tá horrível, olha como a pecadora pagou pelos pecados e nós somos superiores e tal. Então, tipo, eu acho que é mais por essa coisa do, né, quem não adora uma história bizarra, assim, né, de, tipo, Sherry Tatum, sabe?
Sim.
Pra ficar especulando, assim, e expor essa pessoa, né, se sentir superior a essa pessoa, né, o processo... sádico ali dos meninos, né?
Pois é, e assim, essa figura fantasmagórica que a Melissa vira pra elas, é muito interessante essa forma, né, desse mistério dela tá viva ou não, provoca essa curiosidade em todas as meninas desse grupo, e na gente também, como espectador, porque a gente vai embalando essa onda delas de querer saber também o que aconteceu.
Uhum.
Isso que você trouxe agora é perfeito, né? As meninas têm uma obsessão justamente porque elas têm uma pulsão por uma beleza que não permite nenhum tipo de deformidade.
Uhum.
E aí a gente... pode observar fortemente como que esse discurso da perfeição, ele é higienista.
Uhum.
E capacitista.
Perfeito. E eu vejo se a Mari é um personagem sensacional, né? Porque você vê que ela tá cooptada ali, tipo, pelas meninas e tal. Ela vai na onda, mas esse processo que a gente vai comentar daqui a pouco, você vê como ela está à frente da Michelle, assim, na sacada que ela tem, né? Assim, porque eu acho que a obsessão que ela tem com a Melissa é mais uma admiração e uma atração, né? Assim, de ah, eu sonhei que eu era como ela, que meu rosto ficava... Então eu acho que ela não vê, assim, ela não tem tanto esse sadismo que eu falei. Eu acho que ela tem mais como um respeito, uma admiração e uma vontade de ser uma coisa que ela tá reprimindo, sabe? Eu acho que ela vê nessa figura da Jenny, né, da Devassa, assim, uma liberação que elas atingem em determinado momento do filme ali, né? Tem uma hora da liberação das duas ali, que elas... Mas a gente vai chegar lá. Que elas dançam, enfim.
É, e eu acho que tem uma relação também com o mundo, esse mundo interno, desse lugar que elas vivem, dessa coisa da igreja ali, do culto, dessa comunidade religiosa, e o mundo externo, porque a Michelle não sai dali, né? A Michelle, ela é a vocalista principal da banda, ela é influencer de digital, mas ela vive o tempo inteiro naquele ambiente, naquela comunidade, pra aquela comunidade.
Uhum.
A Mari já tem uma coisa de fazer um movimento pro externo, né? Ela trabalha numa clínica, ainda que a clínica seja de pessoas da igreja, a Mari é a pessoa que anda na rua, ela pega ônibus,
uhum.
Ela vê as pessoas, ela de certa forma conhece pessoas diferentes. Eu acho que essa coisa também da mulher que tá encerrada em um ambiente específico e não conhece o mundano e essa outra que tá tendo contato com esse mundano, faz também com que a personagem da Mari seja muito mais, a gente pode chamar ela de tridimensional, né?
Sim.
Ela tem muito mais umas coisas ali compondo ela, justamente porque ela tem acesso a várias coisas.
Mais camadas, né?
Mais camadas, isso.
Camadas não só de maquiagem, né? Como a Michelle.
Sim. E ótimo falar disso, dessa questão de beleza, que uma das coisas que eu gosto muito da transformação da Mari é como isso fica bem demarcado no visual da personagem, né? Começa o filme com ela usando ainda uma certa quantidade grande de maquiagem, o cabelo tá sempre escovado, aquele cabelo, nossa, muito entre aspas que eu tô usando essa palavra, tá, gente? Domado,
uhum.
Um cabelo sempre escovado, pranchado e tal. E ela tem essa estética embranquecida do que pode ou não ser belo, marcada por esse cabelo liso. E à medida que ela começa a se questionar sobre os atos do grupo, ela começa a adentrar mais nesse mundo externo, além das paredes da igreja. Tem o fato dela se apaixonar pelo colega de trabalho também, dela ser confrontada com a realidade daquelas pessoas que estão ali na clínica na qual ela trabalha, né? Pessoas que estão ali abandonadas pelas famílias. Muitas vezes, né? Inclusive por questões que ela abomina e que ela provavelmente poderia ser um membro dessas famílias que abandonar aquelas pessoas lá, né? Então, à medida que ela começa a se questionar sobre isso, os cachos do cabelo dela vão aparecendo. E a cada transformação que ela tem, o cabelo dela vai mudando. Eu acho que isso é uma marca muito importante, assim. E aí, falando justamente como mulher negra que já passou por essa transição capilar e tal, eu acho que isso me pegou muito forte. E um dos momentos mais bonitos, pra mim, sem dúvidas, um dos enquadramentos mais bonitos que a Anitta fez no filme, pra mim, é o momento em que o rosto dela é filmado de cima, e à medida que a câmera vai se afastando, a gente vê aquele cabelão ornando o rosto da atriz, né? Trazendo fortemente essa imagem realmente da Medusa, dessa mulher com esse cabelo de serpente, essa coisa indócil, indomada, insubmissa, né?
É fantástica essa transformação, disse tudo. E como você bem disse, ela é filmada de cima, né? Que é um enquadramento ali no nosso manual, nosso guia da selfie perfeita e cristã. Enquadramento que você não pode usar, né? Porque é de cima. Quem sou eu, né? Pra me filmar de cima, né? Tá vindo de onde, né? Na câmera como Deus, né? E não pode ir de baixo também, não, porque senão tá vindo do inferno, né? É uma selfie não dicotômica, não dialética, né? Porque ela tem que ser horizontal, frontal ali, né? Só o rosto, né? Nem de cima, nem de baixo.
Não se esqueça que não pode mostrar o colo também, tá? Nada de ficar provocando.
Pois é, elas são cristãs raiz, né? Elas são cristãs realmente recatadas ali,
sim,
né? E, bom, a gente já comentou que o nome da menina também, Michelle, né? Até o tipo de louro do cabelo é meio que uma referência ali à ex-primeira dama, né? Bem explícita a escolha do nome. Eu acho incrível esse momento que ela instrui como fazer a selfie, né? Porque ela fala até sobre o tom de filtro, não pode ser avermelhado, que também remete ao inferno. E aí a diretora usa propositalmente, né, o filtro avermelhado naquela cena que a Mari tá no quarto, gritando no travesseiro, né? E nesse processo de descoberta da Mari, né, falando mais sobre isso, assim, é bem corporal mesmo, né? Bem mundano mesmo, né? Tipo, a própria profissão dela agora, né? Que é estranho, porque a gente não sabe do que ela é formada. Ela trabalhava na clínica de estética, mas pra ser enfermeira ela tem que ter uma formação, assim, né?
Sim.
Mas, enfim, chegou lá e é uma coisa muito de lidar com o corpo de pessoas, né? Dos outros e o dela mesmo. Isso é bem mostrado no filme.
Com certeza.
Essa experiência corporal, né? Que ela passa a viver. E pro cristão convencional ali, o corpo é pecaminoso, né? Não seria uma coisa, uma experiência possível como sagrada, né? E tem uma cena linda também que ela brota, assim, né, nessa coisa onírica de... A própria coma também é um lugar meio entre vida, entre morte ali, né? Porque eles estão sonhando, né? Faz parte dessa leitura do onírico ali do filme, né?
Sim, é como se eles estivessem num estado de suspensão, né?
Sim, tá vivo, ou tá morto, ou tô sonhando, ou isso aqui aconteceu, né? O filme tem muito isso, que é bem legal. E tem uma cena que a Mari brota, assim, né? Tipo, ela dorme na clínica e aí ela acorda nua. Não é sexualizada, é muito rápido, né? Que a gente vê que ela tá nua, assim, de repente ela percebe. E aí eu tô revendo Twin Peaks, né? Na terceira temporada tem uma cena muito assim também. Que uma personagem brota, assim, no meio do mato, nua. E acho uma das cenas mais lindas do filme também essa. E esse contato também que ela tem com o enfermeiro ali também passa por isso do corporal, né? Aí a gente, como eu disse, fica sem saber o que é um devaneio, o que é um acontecimento. Eu gosto de não saber isso, assim, de pensar.
Ah, eu adoro.
Sabe, não ter certeza do que é. Ah, isso aqui aconteceu, né? Não, pode ser que ela estava viajando, né? Algumas cenas dos personagens dançando, assim, sem virar um musical, tá? Pelo amor de Deus. Mas...
Nossa, eu ia falar justamente disso. Você falou do corpóreo e tem isso. Tem inclusive esse estranhamento do corpo com a dança, né? Tem um momento que ela olha pela fresta, a chefe dela, que é a diretora geral lá da clínica, tá dançando num quarto de um paciente e você percebe que tem alguma coisa meio ritualística ali, como se ela estivesse fazendo uma dança realmente de proteção, mas lógico, tá dentro dessa lógica que você falou também dessa coisa do que é sonho, o que é real e tal. Depois tem uma outra cena dessa mesma chefe dela dançando, sim, com um dos enfermeiros, mas é uma celebração mesmo, é bem do tipo assim, ah, estamos aqui de madrugada, cansados, mas vamos celebrar que a gente tá aqui.
Ouvi uma música.
Vou celebrar,
né,
a vida, ouvi uma música.
O profano, enfim, né?
É, e aí a gente vai ter uma reprise dessa sequência que é da moça dançando com o enfermeiro, que é a Mari dançando com o enfermeiro pelo qual ela se apaixona,
sim,
depois, né?
Uhum.
E é lindo, assim, nossa, como que ela consegue se soltar. E interessante porque ela tá naquele ambiente musical, ela canta também,
sim,
mas é uma coreografia quadrada, bem demarcada, ninguém pode aparecer mais do que a Michelle, que é o carro-chefe ali do grupo, né? Como que tem essas coisas todas também, do que é uma dança programada e o que é uma manifestação espontânea de alegria.
Perfeito. E elas cobertas, né? Tipo, é bem... Os limites claros,
isso,
assim, né? Do que é sagrado e o que é profano mesmo.
Exatamente.
E isso não é o perturbador do filme, né? Isso no filme é muito bonito, na verdade. Essa descoberta... O que eu acho perturbador no filme é o tanto tanto que ele se aproxima do nosso país, assim, né?
Sim.
É o político do filme mesmo, né? Isso que é o mais perturbador, né? Especialmente nos últimos 4 anos, né? O que, que aconteceu aqui? Porque é um retrato muito... Até dolorido, né, assim. E eu tava amando tudo isso, assim. Tava amando o filme, tava assim, meu Deus, perfeito. O que me tirou bastante foi a questão dos gritos, assim. Que eu acho que passou um pouco. Eu entendo o recurso, né. Eu vejo, assim, como uma saída possível ali, uma linha de fuga. Porque essa situação toda, né, que a gente viveu e que o filme tá retratando, não tem muita solução, né. Tá, a solução é a mudança do governo pra gente, né. Ajudou 200%, né. Mas acabou o Bolsonaro, mas não acabou o bolsonarismo, né. Então...
É um problema muito maior do que só um governo.
Sim, toda essa dominação ali não tem uma saída. Então, a saída que o filme deu foi gritar, né? Só que eu acho que ele se perdeu nisso, assim. Eu acho que repetiu demais o recurso e aí perdeu a força.
É, eu até entendo que tá ali falando de uma certa forma de, sabe, essa coisa da histeria, a mulher histérica, ah, e tal. Mas eu concordo que excedeu. Eu particularmente não gosto desse desfecho, não. Acho que tem outras coisas. Não sei, eu acho que é porque eu gosto tanto, por exemplo, dessa catarse por meio da dança, que eu acho que as catarses dessas personagens poderiam ir acontecendo de algumas outras formas. Eu até entendo o recurso do grito no início. Tem essa coisa mesmo, o que tá acontecendo comigo? Eu tô sendo possuída, né? A personagem da Mari vai procurar o pastor pra saber se ela foi enfeitiçada, se ela está sob domínio de algum demônio, alguma coisa assim, né? Então acho que em princípio funciona, mas depois eu concordo contigo que fica um pouco em excesso.
Eu tirei uma estrela do filme só por causa disso, assim, que eu achei que foi uma solução mal executada, assim, né? Tipo, a repetição desses gritos, assim, não funcionaram tão bem. Não foi o desfecho que eu esperava, que eu tava sentindo que ele poderia fluir com a questão toda do Melissa, sabe? Enfim, eu esperava um pouco mais da resolução do filme, assim. Mas eu continuo amando e 4 estrelas. E um coração neon. Coração piscando a luz de neon.
E assim, falando sobre imagem ainda, eu pensei muito nessa coisa da Bela recadada de sumimissa, né? Que é muito explícita na personagem da Michelle. E assim, essa personagem que nas redes sociais tem uma aparência impecável, ela é idealizada, tanto no discurso, né, quanto na aparência. E aí, assim, parece que todo mundo observe como que ela sempre tá ali com roupas claras, tons pastéis, o cenário no qual elas gravam, são as missões dela, os vídeos. É um cenário infantilizado, com muita renda, rococó, umas coisas bem fofinhas, sabe? Bem pra ela ser a moça pura, inocente e extremamente submissa. E como que isso vai se contrapondo a cada aparição que ela faz, na qual ela vai ficando cada vez mais triste. Ela é uma personagem muito segura ali no início do filme, e gradativamente ela vai se tornando uma figura entristecida. E inicialmente a gente fica pensando que essa tristeza tá aparentando vir ali do fato dela não ser pedida em casamento, porque tem essa obsessão, né, dela se casar com o namorado faz parte de um grupo que chama Vigilantes de Sião, que é um grupo paramilitar, né, e aí depois a gente começa a perceber que essa tristeza vem porque ela tá sendo agredida fisicamente. É justamente o que você citou mais cedo, né, ela ensina a fazer uma maquiagem, inclusive pra poder cobrir as marcas da violência que ela sofre, né, ela cobre o olho roxo com aquela maquiagem impecável e tal. Então a gente pensa o quanto que essa menina também tá ali numa corda bamba de realizar um sonho idealizado dentro dessa cultura que ela vive, e ao mesmo tempo ela tá sabendo que pra ela fazer isso ela precisa se anular e viver uma relação abusiva.
É, inclusive, eu acho até mais forte a negativa dela ao casamento, dando spoiler aqui, quem vai ouvir o podcast tinha que ter visto o filme, sinto muito.
Sim.
Mas é, ela... Enfim, chega o pedido, e eu acho bem mais potente ela falar esse não e tal, e vazar, do que toda aquela gritaria, sabe? Tipo, eu acho que o ápice podia ter sido aquilo, assim, tipo, não, sabe? O vazar dessa vida, e focar como ela também era uma devassa reprimida, sabe?
Sim.
Porque aquilo, sim, tem bastante potência, ela perceber, né? Com a ajuda da amiga, assim. E buscar uma saída dali, tipo, pra essas meninas, sabe? Não é só cair do palco, é realmente sair disso, fazer uma revolução, alguma coisa do tipo, queimar tudo. Elas esperavam isso.
E eu acho que, de novo, né, você já falou disso, de como que o que vai assustando no filme é justamente essa proximidade que existe com a realidade, porque tem isso, né, os vigilantes são esse grupo paramilitar, desses homens completamente jovens que tem uma ação paralela à ação dessas meninas que são essas justiceiras da moral. A gente tem ali o pastor, que tem um discurso completamente, como é que fala, de frases de efeito prontas. Ele tá muito mais preocupado com essa imagem que ele vai exportar, porque ele é candidato.
Ele é um coach, né, basicamente.
Né? Ele é um coach.
E preocupado com patrocínio,
é
isso mesmo.
O tudo dele é o patrocínio pra campanha, porque ele vai se candidatar a uma vaga política. E aí, como que é isso, né? Essa galera toda tá ali, tá fazendo o que a juventude faz, se diverte, namora, planeja as ações e tal, mas eles, no fim assim, no fim do dia, eu acho que a expressão melhor é essa, mas que durante o dia eles fazem esse planejamento, e aí no fim do dia eles vão fazer o quê? Eles vão se disfarçar pra impor a moral.
Uhum.
E aí eu vou citar a Pamela Eurípides, do Cine7, que escreveu na crítica dela uma coisa que pra mim resume totalmente o filme, né? É a noite que se revelam quando colocam máscaras de porcelana para atacar outras jovens que desfrutam da liberdade sexual contestada pelas religiosas. As personagens vestem o véu da santidade para se esconder de sua hipocrisia e do ódio que sentem pelos que pensam diferente. Então, pra mim, assim, resume completamente o que a gente conversou aqui. É um filme todo pautado nessas relações de ódio que a gente tem visto crescer de maneira cada vez mais forte na nossa sociedade. E eu acho que demarca muito bem esse véu que vai caindo no processo de autoconhecimento que a Mari passa, né? Caem as máscaras, a máscara dela cai literalmente, né?
Uhum.
Quando ela é atacada e sofre ferimento no rosto. Quando ela é atacada não, né? Quando ela é contra-atacada, porque ela que ataca e sofre ferimento no rosto, é isso. Essa máscara que se quebra, como bem disse minha amiga Tati. Essa corrente que tá sendo rompida.
Na cena, inclusive, que elas dançam, né? Com os outros jovens que estão usando outros tipos de máscara, né? Eles estão usando, são muitas máscaras nesse filme, né? A Michelle é a única que tá com o rosto exposto, assim, sem máscara nenhuma. Eu achei curioso isso. Não estou interpretando, mas eu achei curioso porque que ela é a única que ali naquele contexto tá sem máscara. Parece que ela tava possuída, assim, né? Tipo, por algum momento de liberdade maior e devassidão. E fiquei pensando em por que tanta máscara nesse filme, né? Porque nesses 4 anos a gente usou muitas máscaras também, literalmente, assim. Outras máscaras, né? Máscaras pandêmicas, assim. Claro que remete mais a uma máscara social e tudo, mas gosto muito desse uso de máscaras nos filmes e o que tem por trás delas.
E complementando a você ter falado das máscaras nessa festa, né, que elas vão nesse dia que as pessoas estão dançando, a máscara que elas usam enquanto justiceiras da moral são todas uniformes,
uhum.
Então é uma ideia de todo mundo se igualar, todos têm que pensar igual, e quando ela vai pra esse evento que ela está sem máscara, todas uhum. as pessoas mascaradas ali têm máscaras diferentes.
Sim.
Elas são pessoas diversas, exatamente.
É o que eu, citando João Santiago, que é o que a metafísica faz, entendeu? Quer anular o diferente. É desde Platão, é tentar tirar o diferente. Sabe, é pensar na homogeneização ali e tal, que o capitalismo também, né, tenta fazer isso, assim. E a própria máscara da Mari tá diferente, né, porque não é a máscara branca, é a máscara com aquele detalhe vermelho, né, do spray que a menina jogou. Já é uma máscara manchada, né, então elas estão abraçando a diferença ao longo do filme, né. Esse processo de sair do massificado, né, que a religião faz e tal, e pensar na singularidade delas, assim. Sensacional, gostei muito do filme.
É isso, gostei também e...
Ótimo gravar contigo, muito bom gravar.
Ai, eu tava morrendo de saudade de você.
A minha colega cefetiana do horror, né, mineira?
Pois é. Hoje eu encontro da porção mineira do Feito por Elas.
Isso.
Bloco de lançamentos.
Falando em criaturas mitológicas e preciosas do Senhor, no dia 13 de abril, estreia o longa Criaturas do Senhor, que é da Ciela Davis e da Anna Rose Homer, estrelando Emily Watson e Paul Mescal. Então, não assistimos ao filme, a gente até gostaria, né, Yasmin, queria cabine, mas não rolou. Né? A gente queria ver lá o Paul Mescal e mais um filme. E falando nele, o que a gente pode fazer aqui, já que a gente não vai indicar o filme que a gente não assistiu, é reforçar nosso jabá, que a gente tem um programa sobre After Sun, que também estrela. E se você ainda não ouviu, confere lá nosso podcast, Feito por Elas, After Sun. E aproveitando redes sociais aí, também não estamos imunes a isso, né? Siga o Feito por Elas no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ainda existe Facebook, meu Deus?
Existe. Não uso, mas existe.
Deletei minha conta, mas tá lá, né? Temos também. Tem o Letterboxd também, do Feito por Elas, que é massa vocês verem a gente dando estrelinhas, né? Alguns comentários que fazemos sobre os filmes. Vocês podem, pra ajudar a gente também, avaliar no iTunes, no aplicativo que você escuta o podcast. E os filmes que a gente listou aqui vão estar com links no post, no site do Feito por Elas.
Pois é, gente, além do site do feed, o programa também está disponível em todas as plataformas de podcast e a gente também está no YouTube, tá? E não se esqueçam que vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram, que, como sempre, é conhecido como o melhor lugar da internet. Dá para conversar sobre tudo, sobre cinema, arte. Eu acho que até hoje eu não ouvi discussão sobre futebol, mas não acredito que, quem sabe em breve, a gente não estará discutindo futebol também, porque vai ter Copa de Mulheres. Então a gente vai começar a falar de futebol também no grupo do Telegram. Estou dizendo isso e podem me cobrar, porque eu vou ficar lá no grupo mandando. Gente, vocês viram o jogo das meninas? Vocês estão vendo as meninas jogando? Eu vou fazer isso.
Piadas à parte. O único tema que não tinha, agora vai ter, né? Entendi.
Não é? E assim, piadas à parte, entrem no nosso grupo do Telegram, porque é uma delícia estar lá, podendo ter contato com vocês todos. E todas.
Todos, né?
E todos, sim.
Você também pode mandar os seus comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br se você for a pessoa vintage que também ainda usa e-mail. Pode mandar carta para a gente também, ó, caixa postal, não tô brincando. A gente devia ter uma caixa postal, né, para receber uns recebidos.
Também acho.
Né, ia ser massa. Vamos arrumar uma caixa postal para vocês. E como eu já disse, no nosso site feitoporelas.com.br também. O nosso próximo programa será sobre... Sobre o que, produção? Não sei.
Boa, é isso que eu ia olhar aqui, porque a gente falou sobre programas e... Agora tô tentando achar.
Não sabemos. É um mistério igual o filme, ó. A gente vai descobrir ainda qual que vai ser o programa. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Tchau, gente. Obrigada. Pesquisa, pauta e roteiro, Yasmin Evaristo e Stefania Amaral.
Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann.
Edição Domênica Mendes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Ares.
E locução da vinheta por Débora Garcia.